Está começando. Bandeirada.
Bandeirada.
Bandeirada. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 368 do Bandeirada, o mais completo resumo semanal do esporte a motor das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
O mais premiado, o mais querido, então vocês já sabem, deixem seus comentários porque a gente gosta muito. Se o culpado Washington estivesse aqui, ele ia completar fazendo tchan, pá! Pois bem, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch e YouTube, você encontra o nosso programa. Pode ouvir também pelo is.gd/rssbandeirada. Nas plataformas musicais você tem Spotify, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Amazon Music e Castbox. Pela rádio Sportsnet, já que a Rádio Show do Esporte continua com problemas em seus servidores. Muito obrigado, pessoal. Esse pessoal da web service é bom, só que não. E, enfim, baixe o aplicativo Radiosnet. Vocês podem ouvir por lá também, na sua web rádio favorita. E pode ouvir outras web rádios e outras rádios. Funciona para Android, para iPhone. É sensacional, do mesmo jeito que vai ser sensacional o nosso programa de hoje, porque tem coisa para falar. Não é verdade, Eric Von Draxler? Boa noite para você, destaque inicial.
Vamos lá, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, né? Porque o chororô não para, né? Já diria a torcida do Flamengo, ninguém para esse chororô. Chora o presidente, chora o piloto, chora o vovô, né? Chora todo mundo, né? Eu podia até colocar aquela vinhetinha do Cebolinha dançando Chora Mais, sabe?
Só os franceses que não choram, né?
É verdade.
Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Carlos Martins.
Aí o asno esquece de desmutar o microfone.
Normal.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Destaque inicial. Que fim de semana incrível em Curitiba. Principalmente a equipe RC que, ó, devem estar felizes da vida.
É, principalmente pela equipe RC. Vamos lá então, pessoal. Vamos começando o nosso programa, vamos começando o nosso primeiro assunto. A gente já vai de largada com a Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio da Hungria. E podem falar o que quiser, o circuito é chato mesmo. Mas nada como chuva para fazer ter uma corrida legal tal qual foi em 2006. Enfim. Um salseiro na largada causado por Valtteri Bottas e Lance Stroll permitiu que a corrida mudasse.
Pessoal que tá vendo na live aqui.
Tá vendo o Chola Mais? Aí o Eric fica com o Chola Mais cortando meu som, o Carlos a voz some e eu tô fudido. Enfim, vamos lá.
Porque eu matei, né? Eu matei o vídeo.
Eu mato os dois. Enfim. Relargada só com Hamilton no grid. A Mercedes fez uma tremenda burrada, mas depois ela se recuperou quase de forma esplêndida. Só que no caminho da Mercedes tinha um Alonso no meio da Mercedes. E graças a isso, Esteban Ocon venceu a sua primeira prova na categoria de forma esplêndida. Porque fez uma corridaça.
Ô, Rodrigo, até rolou um papo aí de que a Mercedes está estaria entrando com recurso, né, para impugnar o resultado, né? Porque o Alonso teria componentes testiculares acima do tamanho permitido.
Cara, não é culpa do Alonso. Não, eu sei que isso é uma zoeira, tá? Mas não é culpa do Alonso se o Bottas não tem. Enfim. Vettel na segunda posição, acabou desclassificado, voltou para a classificação e agora a gente vai ter que esperar o julgamento do recurso para saber se ele fica com a segunda colocação. A Alpine tá rindo até agora. Primeira vitória de um piloto francês com uma equipe francesa e um motor francês desde a última vitória de Alain Prost em 83 com a Renault.
O Panis não?
Não, o Panis já era motor Honda. Era um Mugen. Hein? Esqueceu do trambique que o Flávio Briatore fez comprando a Ligier em 95 só para pegar os motores Renault, enfiar na Benetton e deixar a Ligier com os Mugenzinho xexelento? Aliás, onde não é o... Onde o Briatore bota a mão que não é para fazer trambique, né?
É verdade.
Dupla. Antes de eu falar do Vettel... E do Hamilton por tabela, vão ser os dois no mesmo assunto só. Discorram sobre a corrida, pessoal. O que vocês acharam? Vitória de Esteban Ocon. Primeira vitória dele. Merecido. Antes de qualquer coisa, merecido. Vitória merecidíssima dele. Corridaça do Sebastian Vettel. Brilhante, espetacular, incrível. Pelo menos por enquanto. Né? E aí?
Bom, vou começar. Uhum. Cara, a pista húngara é aquela coisa assim, uma pista mequetrefe. Ai, mas teve de coisas espetaculares. Schumacher e Rubinho 2010, Senna e Piquet 86. Amiguinho, a pista é ruim para um pedel, para não falar outra coisa. Cara, foi a corrida foi legal graças ao, como diria Nelson Rodrigues, é o... Não é... Vou colocar o acaso.
Sobrenatural de Almeida.
Isso. Graças ao sobrenatural de Almeida. É considerado vilão. Para este, eu considero ele como funcionário do mesmo. Que com uma lambança, ele com as duas Red Bull na mesma banca. Coitado do menino Leclerc também, que tinha uma prova promissora, acabou sendo ceifado na primeira volta. E graças a esses sobrenaturais de Almeida da Silva Sauro, vamos colocar assim, seus primeiros pontos no ano, o Russell fazendo ponto, o Latifi fazendo ponto. Cara, foi o fim do mundo ontem. Foi assim... Como o Rodrigo mesmo ressaltou e corroboro, o desempenho do Ocon foi esplêndido. Visto a vitória do Ocon, cara, que filha! O Fernando Alonso revertendo haters e mais haters da face da terra e adjacência. Em tempos idos, Alonso não faria isso, mas nem podendo.
E aí, Eric?
É.
Bom.
Qual é o seu critério aí? Discorra.
Não, vamos lá. Uma coisa que eu tava reparando aqui também. É, primeiro, como que foi. Vocês falaram sobre primeiro lugar. Sobre a pista. Realmente, a pista é um cocôzinho. Precisa acontecer essas coisas meio sobrenaturais pra poder, né, ter uma corrida legal, né? Tipo essa agora. Foi uma coisa demorada? Foi, mas a pista podia ser uma. O Ocon vencendo a corrida, merecidíssimo. E principalmente considerando também o fato de que ele foi, acho que talvez o único companheiro de equipe que o Alonso teve que não ferrou com a carreira dele. Até porque o Alonso já tá com 40 anos, ele fez 40 anos agora, cara. Tá, tipo. Em ritmo de festa já, praticamente, nem avisou pra ela, ritmo de festa, curtindo a vida, né? E tipo, eu acho eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando você tem pilotos novos vencendo na Fórmula 1. É tipo uma amostra de renovação, saca? Não é mais do mesmo, né? Agora, essa pataquada da desclassificação do Hamilton, depois não desclassifica, vai e não volta, tal, não sei o quê. Fica meio chato? Fica. Já tá rolando o papo do pessoal falando que essa desclassificação foi providencial, até porque sem o resultado normal, o Vettel passa o Vettel. Sem o resultado normal, o Hamilton passa 6 pontos à frente do Max, e com a desclassificação a diferença sobe para 8. Né? Sempre tem um para chegar e falar bosta. Sempre tem um para chegar e falar bosta. E eu sinceramente espero que essa situação se resolva agora. Eu acho chato quando tem essas classificações que são depois do resultado da corrida. Quer dizer, aí aquele pódio todo, aquela cerimônia toda, o Vettel recebendo, o Vettel chegando em segundo com o Aston Martin mostrando uma ascensão, valeu nada, né? Aí o Sainz, que teoricamente chegou em terceiro, não recebe tanto. Tá entendendo? Eu acho chato isso, mas... É fogo.
Mas faz parte do jogo, né, pessoal? Não sei se vai entrar pra análise, se vai... Mas a Aston Martin retomou.
Eu acho que vão conseguir
essa brincadeira.
Eu acho que vão extrair combustível necessário. E aí vão analisar e vai ficar por isso mesmo. Vettel P2 e já era.
Até porque deve ser uma pressão do campo. O cara nunca chega num pódio. Deixa o pódiozinho pra ele. Ninguém nunca pediu nada. Seria até uma forma de repente agradar a Red Bull.
Né?
Sim.
Assim, só pra explicar, a FIA alega que, tipo, eles não conseguiram tirar não conseguiram tirar a quantidade de gasolina necessária. Mas vamos combinar, gente. Primeiro. Se o cara tá vendo que vai faltar gasolina, para o carro. Então ele fala, para o carro. Para o carro ali no canto. Para. A equipe não tinha que estar monitorando isso também? Esse é o ponto. A equipe já tá monitorando isso. Esse é um ponto também. Mas a telemetria tava errada, não sei o quê. Mas, gente.
Mas faz parte das regras. Se realmente tinha. É que a gente ouviu muito. Que a desclassificação do Vettel foi por outro motivo. Não creio. O Vettel não é um principiante. Mas registro aqui o meu total descontentamento, tanto com os comissários, e o Vettel bateu firme nisso, que os comissários chamaram ele lá na sala para querer dar uma bronca nele por causa da camiseta a favor dos homossexuais que o Vettel estampou na hora do hino, a máscara também e capacete também.
E olha quem que foi questionar isso nos comentários, quem é um tal de Vitor Antônio Júnior que ninguém se importa com ele.
Pois é, um completo imbecil. O Vettel foi claro na resposta, fiz e faria de novo. Completamente deplorável as vaias para o Lewis Hamilton, porque o Hamilton bateu e tem que bater mesmo nessas leis imbecis que esse imprestável do Viktor Orbán tá colocando na Hungria.
Apesar de que eu...
Retardado... Peraí, deixa eu descer a porrada primeiro, Eric. Uhum. Esse completo imbecil, esse completo ignóbil desse presidente húngaro. Fosse a FIA uma entidade séria, pensaria até no cancelamento da prova, mas eu duvido que isso vai acontecer. Duvido.
Nada, correram na América do Sul em meia ditadura militar, correram na África do Sul em meio apartheid, vão correndo na Arábia Saudita no meio de...
A FIA gosta disso, a gente sabe disso. A FIA sempre gostou disso.
Dinheiro, esse é o ponto. E assim, as vaias pro Hamilton, eu presumi que fossem mais por causa do público que tava lá, porque tinha, a maioria da torcida era a favor do Max. Eu vi muitas torcidas do Max. Posso estar falando bobagem agora, mas enfim, não quero questionar isso. Sobre essa questão das coisas que estão acontecendo na Hungria, não cabe mencionar aqui, até porque isso aqui não é um programa de política, isso aqui é um programa de esporte. A Motor, para ser mais preciso, né, não é problema. Aqui não, isso aqui não é a Globo News. Aqui não é a Globo News, mas tipo. Particularmente, eu acho que. Eu não entendo essa campanha da Fórmula 1. Não sei se é a campanha da Fórmula 1 da FIA, mas tipo, acho que é da Fórmula 1. A campanha do We Race as One. Mas vem cá, mas o We Race as One só funciona quando não tem treta. É só pra a gente passar. A gente passa mais de bonzinho, mas os pilotos não podem. O piloto tem, mas tem que seguir. Pelo amor de Deus, então, quer dizer, então pra que faz essa palhaçada do We Race as One?
O We Race as One foi só pra ganhar clique no Twitter.
É
o que dá pra. Para levar em consideração, simplesmente ridículo, simplesmente isso, inaceitável.
Isso é lacração. Aí é o que eu falo, isso é lacração. É quando você tenta levantar uma causa, uma suposta causa humanitária, mas na verdade é like, é meramente like.
E simplesmente, like. Porque você só faz a campanha da boca para fora, quando você não age.
É ridículo isso. E quando os caras chegam e falam não, porque tem que fazer. Ué, engraçado. Engraçado, na hora de chegar. Porque então pode que faça a campanha então? Pensa na campanha! Para, tipo, porque nós corremos como um. Tira a campanha então, cara. Tira essa. Aqui fica feio, porque, tipo, quando a parece que assim, só pode defender isso, vai ter que ser do meu jeito. Não pode defender do jeito de vocês. Não existe isso, gente. Não existe.
Cara, eu tenho certeza que o governo húngaro foi perturbar a FIA.
Olha.
Eu tenho certeza. Que eles foram bisbilhotar e falaram, olha, não gostamos do cara e tal.
Toma uma atitude e coisa do gênero.
Só que, não pode, só que ao mesmo tempo a FIA não pode fazer nada, porque se fizer com um, ninguém volta no ano que vem pra Hungria. Falaram naquela corrida onde nós não vamos correr, te virem.
Ué, se não correr na Hungria, tiver assim, aí vamos falar bosta. Se não correr na Hungria, qual é a foto que o cara vai fazer? Porque em circunstâncias normais a corrida na Hungria é um cocô. Preciso falar isso. Em circunstâncias
problema é que a porra do circuito tem campeonato pra caralho.
Ué,
ah, não tem deles. Um, vai ter os outros.
É problema deles. Eu acho que é isso que eu falo. Se a Fórmula 1 é tão engajada, se a FIA é tão engajada nessas campanhas humanitárias, por que eles vão competir em países que têm violações de direitos humanos absurdas e constantes o tempo todo?
O ABBA já cantava antigamente. Money, money, money.
Ondas,
muito money.
Dinheiro? Ah, então, então é aquela
até
parada.
Até
então,
não dá mais. Isso. É isso aí.
Bate hipocrisia da FIA, velho.
Mas o mundo é um mundo hipócrita.
Money talks.
Dinheiro fala alto sempre. Pessoas, e o Alonso, hein?
Já falei.
Tatiana Coimbra vai adorar eu estar reservando um espaço no programa somente para falar do Alonso, porque tá detonando. Que corrida fantástica dele. Que defesa de posição fantástica. O Hamilton só passou porque o Alonso deu aquela erradinha na curva 1. Espetacular.
Já falei, o Alonso. Mercedes entrou com uma representação contra o Fernando Alonso, alegando quebra no artigo 6.9.4.20 do regulamento técnico, impedindo o competidor devido ao tamanho excessivo dos componentes testiculares. Agora, zoeiras à parte, ótimo. Ver um cara com 40 anos de idade competindo de igual para igual e segurando o Hamilton. Fica, vou deixar passar. Não, não vou deixar passar, não, amigo. Quer passar, passa por cima.
Deu o troco de 2007 com juros e correção monetária. Aliás, o Hamilton tentou fazer isso com o Verstappen nos treinos, andando devagarinho para ele abrir volta e o Verstappen não. Red Bull foi burra. Por que não passou na pista depois? Passasse e ir embora, abrisse a volta. Enfim.
Sobrou pro Tcheco.
Sempre sobra pra ele, coitado. Hamilton 190, por enquanto, Hamilton 192, Verstappen 186. Se confirmar a punição do Vettel, Hamilton 195, Verstappen 187. O Lando Norris, coitado, vai ficar com 113 do mesmo jeito.
E detalhe, o Bottas quebrou a sequência de 15 corridas que o Norris vinha pontuando direto.
Norris era o único piloto no ano que pontuou em todas as provas, zerou de vez. Férias agora, próxima etapa, Spa-Francorchamps, dia 29 de agosto, com clima de guerra cada vez mais ampliado entre Mercedes e Red Bull, Eric.
E a Williams pontuando com os dois pilotos.
O que não acontecia há muito tempo. Eu teria que buscar na lista, mas acho que desde 2016, se não me falha a memória, que foi a última vez.
Será que Massa... foi nos idos de Massa barra Sirotkin?
Não, que Sirotkin? O Massa não correu com Sirotkin.
Ah não, Stroll, Sirotkin, falha.
É, não, antes disso. Antes.
Vamos verificar.
Verifica daqui a pouco, porque primeiro eu tenho que encerrar o bloco. A gente vai para uma pausa. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa começando. Não vamos perder tempo, porque tem três assuntos para falar agora. E eu espero que eu consiga falar os três. Aliás, três não. Cinco. Então nós vamos voar para começar... os monopostos.
Monopostos.
Monopostos, vou começar com os resultados da Fórmula 3, porque na Fórmula 3 mudou a miscelânea toda. Frederic Vest só fez 6 pontos no fim de semana todinho, o Alexander Smoliar fez 21, Clément Ovalar fez 21 e o Vitor Martin zerou a rodada tripla da Hungria. Primeira corrida, vitória de Ayumu Iwasa, com Ollie Caldwell na segunda posição, Logan Sargeant em terceiro, Enzo em décimo segundo, o Enzo Fittipaldi, Caio Collet em vigésimo. Na segunda prova, Matteo Nannini venceu com o Enzo Fittipaldi em segundo, Roman Stanek em terceiro, Caio Collet em décimo segundo. Na terceira prova, a vitória de Dennis Hauger, foi um pouco mais normal a corrida. Dennis Hauger venceu com Arthur Leclerc em segundo e Jack Doohan em terceiro. O Enzo foi nono, o Caio Collet 16º. Terrível fim de semana do Caio Collet, zerando pela primeira vez na temporada. Classificação do campeonato: Dennis Hauger 152, dispara na liderança norueguês. Jack Doohan assume a segunda posição com 89 pontos. O Ollie Caldwell é o terceiro com 86. Enfim, mudou o segundo e terceiro porque, como eu falei, a zona foi geral. Os que eram vice-líder, terceiro, aquela coisa toda. Enfim, foram muito mal. Categoria volta em Spa também. Assim como volta em Spa, a W Series, que teve uma prova bem aquém do que a gente esperava, mas como eu falei, né, não tem lá grandes expectativas quando se corre em Hungaroring. Jamie Chadwick venceu, sumiu do mapa, 10 segundos de frente para Alice Powell, que também não foi incomodada pela terceira colocada, que foi a Nerea Marti. E a Nerea correu muito, conseguindo seu primeiro pódio na categoria. E graças às terríveis provas que fizeram Sarah Moore, a outra corrida muito negativa da Betsy Visser, a Fabienne Wolvend, que foi envolvida num salseiro no início, e a Emma Kimmeleinen, que também não foi lá grandes coisas, a Marti já sobe para a terceira posição no campeonato. A Bruna Tomaselli terminou na nona posição, foi lá muito bem, mas ela foi envolvida no salseiro, então ela apenas se preocupou em levar o carro até o final e levou muito bem. Classificação do campeonato: Jamie Chadwick, 73 pontos. Alice Powell, 72. Nerea Marti, 37. A Bruna Tomaselli é décima colocada, com 12 pontos. A próxima prova é em Spa-Francorchamps, também 28 de agosto.
Acabou
os monopostos.
Né?
Oi?
acabou o campeonato praticamente, né?
É, vão ser das duas, né? A Chadwick e a Powell estão muito à frente da cambada toda. Mais algum destaque de monopostos dupla?
Aliás, salvo engano, o Carlos, que é de exatos. A Martin tem 37 e o Chadwick tem 73. Acho que é mais que o dobro isso aí, né?
Não,
é quase o dobro, são 35.
Quase o dobro, é um tiquinho de nada, mas por dois pontos não é o dobro, Eric. Mas elas já começam a abrir muito e realmente elas são as duas principais favoritas. Esperava mais da Betis Kvisser. Mas que bom que ela tá se preocupando mais com o EC. Foco das meninas tem que ser esse, outras categorias. Oi?
O aspecto do esperava mais, eu esperava um pouco mais o desempenho do Collet também, que não foi muito bem nesse fim de semana, não.
Não, esse fim de semana foi desastroso, mas ele tá andando legal. Pra quem tá no primeiro ano ainda.
O Enzo andou legal, foi páreo com o Sartre, que é seu companheiro de equipe, terminando em segundo numa das provas.
Ia falar isso, o Enzo tá começando a evoluir bastante. Vivendo uma crescente muito positiva.
O primeiro rival teu é o que tá do lado do box. E ele tá andando tão bem quanto.
Exatamente. Então, vamos nessa então, povo. Tem mais três categorias pra gente falar.
Bora.
Tem três categorias pra gente falar e pra variar o tempo corre, porque, como diria Fiore Gigliotti, o tempo passa. Vamos mudar a chave agora, vamos correr pra falar de Endurance.
Endurance.
Jamais pode servir apenas para o Sexta Marcha falar das 24 horas de Spa-Francorchamps. Eric Von Draxler, temos um momento histórico. Primeira vitória da Ferrari depois de 17 anos.
Tava na hora já, né, filho? Tudo bem que assim, é GT, né? É GT ou protótipo?
É GT, graças a Deus.
Pois é, não. Eu queria ver se um dia a Ferrari se vai fazer protótipo, né?
24 horas de Spa-Francorchamps, pouco prova válida pelo GT World Challenge e pela Intercontinental GT Challenge também, claro. Vitória de Comme Ledoggard, Niklas Nielsen e Alessandro Pierguidi. Vitória conquistada com uma ultrapassagem fenomenal na Blanchimont. Já cheia de lixo. Porque o que teve de batida, escapada, rodada, acidente, impressionante. Inclusive, a última entrada do safety car foi porque começou a chover tanto na Bélgica, que ao mesmo tempo teve salseiro na Bus Stop e na Eau Rouge. Imagina os pilotos escapando na Eau Rouge. Parou, recomeçou a prova e parecia que a vitória ia cair de novo nas mãos da Mercedes. Mercedes não, minto, perdão, Audi, a WRT é Audi, não caiu. A Blanchimont foi testemunha de uma ultrapassagem fenomenal do Pierguidi em cima do Charles Wirtz, que foi quem completou a prova, mas mesmo assim o Wirtz e o Van Thor continuam na liderança, né? O Charles Wirtz, Dries Van Thor correndo junto com Kelvin van der Linde. A Aston Martin com Nick Thiem, Ross Gunn e Marcus Sorensen completou na terceira posição. Destaque também para o Felipe Fraga, único brasileiro na prova esse ano. Correu junto com Lucas Auer e Timur Boguslavski e terminou numa ótima décima colocação. Como eu falei, primeira vitória da Ferrari desde 2004. Primeira vitória de um carro italiano desde 2008. Foi quando a Maserati ganhou pela última vez. E primeira vitória de um carro não alemão desde 2009. Quando a Corvette venceu pela última vez. Depois disso foi só Mercedes, Audi, BMW e Porsche. É um resultado por si só histórico.
Sim, e se não me engano, Rodrigo, acho que essa equipe, a Iron Lynx, foi a que deu uma panca ferrada na classificação das 6 horas de Monza do EC.
Sim. Foram eles mesmos.
E reconstruíram o carro o quê? Duas semanas? Entre uma prova e outra?
Não. Na verdade, não. O regulamento é diferente.
Não é?
O EC usa o...
GTA, não é?
Não. Então, eles usam GTE. A GT World Challenge usa a GT3.
Ah, tá. Entendi.
Não, não é o mesmo carro, não.
Tá.
Mas... realmente, mas fica o foco... Assim... de umas 6 horas de Monza, que é um circuito teoricamente mais fácil, eles deram aquela panca. E em Spa eles ganham a corrida, né?
Com um orçamento um pouco mais. Com um orçamento um pouco mais curto, né?
E nem são a equipe principal da Ferrari, né? A equipe principal da Ferrari todo mundo sabe que é a F-Corse. Na Silver, a vitória foi de Ezequiel Pérez com Pan, Ricardo Sanchez, Patrick Kudjala e Rick Brickers. Na Pro AM, Duncan Cameron, Rino Mastronardi, Matt Griffin e Miguel Molina. Outra vitória da Ferrari. Na Silvia foi a Mercedes quem venceu. E na AM foi a Porsche, com Peter de Kurtins, Dennis Busch, Manuel Locke e Marc Bassing. Classificação do campeonato não atualizada até agora, então não vamos falar. Depois vocês entrem lá no site do GT World Challenge Europa e procurem. Próxima prova é sprint da categoria, que é em Brands Hatch, nos dias 28 e 29 de agosto. Há algum outro destaque dessa prova? 24 horas de Spa, sempre espetacular, sempre incrível, sempre sensacional. Por ser em Spa Francorchamps, lógico.
Ezequiel Pérez com Punk, que cara, entra ano, sai ano, você vê ele dominando alguma prova, inoxidável, indestrutível.
Inoxidável, indestrutível e guiando o fino. A Argentina agradece.
Exato.
Girando a chave, vamos continuar no mundo das quatro rodas, vamos continuar no mundo dos carros fechados para falar de Stock Car.
Stock Car.
Etapa de Curitiba no circuito normal, porque semana que vem a gente tem Curitiba anel externo. Vitórias de Ricardo Maurício e Thiago Camilo. Guiaram fino na corrida, claro. A primeira corrida foi um pouco mais previsível e acabou com o Daniel Serra e o Gabriel Casagrande fechando o pódio. Mas é legal porque é ultrapassagem até dizer chega. E aí, com aquela confusão toda que acontece sempre nas paradas de box, o resultado, Carlos Martins, não poderia ser o trocas e ultrapassagens. No fim, dobradinha da Eurofarma RC de forma absurda. E aí, na segunda corrida, o Thiago Camilo, que apostou tudo na segunda prova, se deu muito bem, conseguiu ultrapassar o Bruno Batista no fim e garantiu a vitória, que o faz levantar um pouco mais no campeonato. Ele estava meio escondido, ele volta à briga, Carlos.
Ele volta a briga. E uma coisa também, uma ressalva: César Ramos estava indo tão bem na segunda prova, cara. Aí o control te deu louco. E fala sério, né?
Putz, aquela rodada lá foi ruim pra caramba.
Foi ruim pra caramba.
Aliás, é uma coisa que tinham que ver, porque o Ricardo Zonta também parou o carro na primeira corrida, parou do nada e cadê depois?
Ah, pode ser alguma coisa em central eletrônica, coisa do gênero, que, tipo, é padrão.
Esquisito.
Porque faz-se a regra, cria-se a burla, amiguinho. Você consegue fazer mapeadas ali em linha de potência. Pode ser uma coisa assim, ou então um carro que superaqueceu e aí entra em modo de segurança.
Mas é esquisito pra caramba. E aí, Eric, quer falar alguma coisa da Stock? Sim. Daniel Serra segue líder, óbvio. Não precisávamos muita coisa.
Não, E pior que eu consegui parar pra ele, mas tipo, sabe quando você vê a corrida e não entende absolutamente bosta nenhuma? Este é o Eric vendo a Stock Car. Olhei, o que aconteceu? E tipo, eu não consegui entender absolutamente nada. Foi um troço bem confuso, eu diria. Mas...
Carlos!
Oi.
A RC vem de novo pro título pelo andar da carruagem.
Não duvide.
Agora, que é legal ver o César Ramos entre os cinco primeiros, é muito legal.
Era pista de casa, né? Sim, ainda mais que a pista de casa, né? Dali pra sede da RC é a distância que se gasta pra ir pegar o fretado. 3 passos quase, você tá na porta.
Tá na porta do circuito. E semana que vem tem mais, né? Porque vai ser a prova no...
Do anel externo.
No anel externo, voltando ao anel externo de Curitiba depois de muito tempo. O que é um sempre positivo.
Correto.
Bom, teve Stock Light também, né?
Cara, é uma coisa...
Fala, sim, fala, Carlos, pode falar.
Achei legal as pinturas da RC pra essa prova, aquele, o branco. Pra... Deve ser algum produto que eles devem vender da Eurofarma pra quem tem intolerância à lactose.
Eu acho que é o suplemento alimentar deles. Relate.
É. Achei bonito a pintura, o skimming.
Sim, não é de hoje que eles usam aquela pintura branca. Eu acho muito bacana, realmente. Muito bonito. Sim. O carro da Eurofarma pintado de branco. É uma coisa que eu percebi. Não tem quase carro branco na categoria.
Bom, acho que é eles. O carro do Matias Rossi, por causa do patrocínio da GR. Com um pouquinho da YPF. Até o do Rafael Suzuki. Que tá todo verde.
O carro do Rafael, tá uma miscelânea completa, né, aquele carro dele.
Sim.
É uma miscelânea completa aquele carro da equipe dele.
Agora, Tuca Antoniazzi e Nikita Mazzi estão disputando pau a pau pra toda pista rodar, né?
Pô, o Tuca tá mal pra caramba.
Caramba.
Tuca tá complicado. Bom, agora, destaque desse fim de semana pra mim foi o segundo lugar do Gaetano de Mauro na segunda corrida. Meu, que corrida que ele fez.
Um piloto que não tinha vaga quase no começo da temporada.
Exatamente. Felizmente ele conseguiu. Sensacional. Ele é um cara que no futuro vai merecer
muito bom.
Melhor sorte. Daniel Serra, 197 pontos. Gabriel Casagrande, 188. César Ramos, 162. Como eu falei, próxima prova, semana que vem. Curitiba, anel externo. Na Stock Light, apenas para passar os resultados da Stock Light, Felipe Batista venceu a primeira corrida, com Gabriel Roube e Arthur Leist completando os 3 primeiros. Segunda prova, vitória de Gabriel Bortoleto, com Felipe Batista e Gabriel Lusquinhos fechando o pódio. A classificação do campeonato, tem o Felipe Batista com 182 pontos, Gabriel Roube 153, Arthur Leist 149. A próxima prova também em Curitiba, também no anel externo. Vamos para uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso programa. Então fiquem por aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
De volta com o último bloco do nosso programa. Ah, tem coisas que são impressionantes. A gente estava aqui no intervalo do nosso... Na nossa live, quem tá vendo pelo vídeo já sabe do que eu vou falar. Quem tá vendo pelo... Quem tá só ouvindo o programa vai saber o que acontece. Enfim, aí o... Não é essa vinheta, Rodrigo, sua anta. É esta aqui. O Rodrigo também já tá morrendo de sono. É... Abraço pra todo mundo que tá ouvindo nosso programa. O Rômulo comentou dessa prova de Curitiba ser uma das mais frias. E aí ele lembrou que em 2002, na etapa de Guaporé, aliás, faz uma falta danada Guaporé, circuito sensacional. A corrida começou com 0 grau e terminou com 2 positivos. Enfim, eu pressinto, eu não lembro dessa corrida, é lógico, mas eu pressinto que os pilotos tiveram vários problemas para aquecer pneus. Né? Porque tem coisa que é dose. Vamos sexta marcha, pessoal?
Bora.
Vamos lá então, que é hora da gente dar aquele giro sobre as categorias do esporte motor em sexta marcha.
O resumo do esporte a motor em sexta marcha.
Agora os botões estão certos, Carlos Fonseca. Agora tá tudo certo. E a gente começa falando de moto.
Motociclismo.
Com o MXGP, que teve a sua etapa na Bélgica, em Lommel. Aliás, só para confirmar, pessoal, lógico, não vai ter etapa do Kimi Ring, né, que seria a volta do MXGP à Finlândia, vai ficar para 2022. Aliás, nesse fim de semana era para ter WTCR também, né, mas as obras em Adria não ficaram prontas a tempo. As obras para colocar o circuito no grau 3 da FIA foi adiada, provavelmente vai ficar para o dia 15 de setembro, porque é perto de Hungaroring, que é a próxima prova, no fim do mês. E provavelmente tem que ter tempo hábil para poder os pilotos irem depois para a Coreia do Sul. Então, se não colocar lá, só no fim do ano. Aí vai ser complicado. Bom, tá encrencado ter corrida na Itália. Já desde 2020 que eles estão tentando e até agora não conseguiram. Vai ficar para depois. MXGP em Lommel, vamos lá então. Primeira prova, vitória de Geoffrey Hellens, seguido de Romain Fevre e Antonio Cairoli. Na segunda prova, o Romain Fevre venceu, com Paul Jonas em segundo e Jorge Prado em terceiro. Paul Jonas! Quanto tempo, bem-vindo de volta ao pódio. Faz muito tempo que eu não falo esse nome, Carlos Martins.
Eu ia falar isso agora, cara. Quanto tempo. Saudações, Carlos Martins, Rodrigo Vilela e...
Ele deve estar pegando a onda Letan. De tantos atletas se destacando nas Olimpíadas, ele falou, vamos destacar também. Puf, botou a bandeira da Letônia em segundo.
O poder do Letônia.
O poder do Letônia. Pelo menos isso, né? É, classificação, Tim Geiger, 226 pontos. Só que o Romain Fevre já está com 221. Francesa, a França está numa onda de esporte motor, que é uma coisa impressionante. É, Romain Fevre, 221 pontos. Antonio Cairoli, 217. Por falar em Letônia, a próxima prova é lá. Semana que vem, Kegons, na Letônia. Prova no dia 8, óbvio. Tivemos também esse fim de semana o WMXGP, também com a etapa de Lommel, claro. Primeira prova vencida por Lin Valk, com Shanna van der Vlist em segundo lugar. E a bem-vinda de volta ao pódio, Chiara Fontanese, a mais recente mamãe da categoria, voltou da gravidez, da gestação, da amamentação, de todo o período. E mostra que não foi campeã do mundo já à toa, voltou já numa terceira posição. Sensacional. Na segunda prova, a Shanna van der Vlist venceu com a Chiara Fontanese na segunda posição. E a Courtney Duncan, atual bicampeã da categoria, teve que se contentar com um terceirinho lugar na classificação. A van der Vlist é líder do campeonato com 87 pontos, a Courtney Duncan 85. A Lin Valk está empatada com a Nancy van der Ven com 72 pontos. Agora a próxima prova do feminino é só em Afyonkarahisar, na Turquia, no dia 5 de setembro. Eric von Draxler, tá com a pauta aberta?
Deixa eu ver aqui rapidamente.
Então, enquanto você abre a pauta, eu vou soltar a vinheta do turismo. Porque nesse fim de semana a gente teve a primeira das duas provas que vão acontecer no San Juan Vilicum. Só que neste fim de semana foi o Desafio das Estrelas, que conta ponto pro campeonato, Eric.
É tipo a Star Race Atlântica,
só que vale, não aquela presepada. Enfim.
Pois é. Primeira corrida, a corrida teve a vitória do Valentim Aguirre, seguido por exatamente isso que vocês vão ver agora. Gastão Mazacane, eu não dei, pois é. Ele ainda existe e ele ainda está competindo em turismo.
Ele existe, mas... ele está feliz da vida e é um dos caras mais gente boa que o esporte motor proporcionou nos últimos 60 anos.
Fechando o pódio, Marcos Landa, e a classificação do campeonato tem Agustin Canapino com 86 pontos.
Não, 86 não. 286, perdão.
É a produção.
A produção tem que editar, a produção tem que preparar, a produção tem que gravar, tem que divulgar, tem que finalizar.
Continue. Mesmo que botou errado ali, né?
Pois é.
Maurício Lambires com 218, José Luiz de Palma 197. A próxima etapa do Turismo Carreteira semana que vem, dia 8, também São Juan Viricum.
Que é um circuitaço. Aliás, a Dona Dorna, a Dona é chata pra caralho, mas afim, poderia olhar com carinho. Se não der pra ter prova em Termas de Rio Hondo, por causa dos boxes que tem que ser reconstruídos, joga etapa em São Juan Vilicum. Eles têm aprovação número 1 da FIM. O Mundial de Superbike corre lá.
Por que não, né?
É um circuitaço. Sobe e desce maravilhoso. Trabalho muito bem feito. Bem melhor que os chicódromos. Graças a Deus o Raimundo Chico passou longe de São Juan. Vamos pro turismo ainda, né? Vamos manter o turismo. Ô, Carlos!
Opa!
Tá com a pauta aberta? Então fala do BTCC aí.
Vamos lá então, BTCC na pista de Oulton Park. Corrida número 1 vencida por Daniel Rowbottom, Gordon Shedden.
Prazer, Rodrigo Vilela. Mais um.
Que bom, sim, que bom você de volta. E Adam Morgan em terceiro. A nossa representante feminina Jade Edwards na primeira prova, terminando em P21.
Carlos, só uma coisinha. São duas representantes. Foi. Nunca é demais lembrar que a Jessica Hawkins, que corre também no BTCC, mas ela, nesse fim de semana, correu na W Series. Sempre bom deixar isso avisado. Sim. Pro pessoal. Continua, Carlos.
Obrigado. Corrida número 2. Rory Açougueiro, quer dizer, Rory Butcher em primeiro. Daniel Rowbottom em segundo e Adam Morgan em terceiro. Jade Edwards agora em P20. Corrida número 3, o Adalto Proctologista, quer dizer, Senna Proctor, vencendo. Stephen Jelly em segundo e Gordon Shedden em terceiro, Jade Edwards em P20. Classificação: Ashley Sutton 126, Tom Ingram 121, Daniel Rowbottom com uma boa crescente 114, Jade Edwards com 1 ponto e Jessica Hawkins ainda zerada. Próxima etapa no Rio daqui a 2 semanas, dia 14 e 15 de agosto.
Que um fim de semana bom não faz, né?
É.
Um primeiro, um segundo e o cara já foi lá pra cima.
Foi lá pras alturas.
Mais algum destaque desses aqui que vocês queiram passar? Senão eu vou falar uma última informação. Vamos lá então?
Eu tava vendo, que a pista, informação. O comecinho da pista parece o começo da pista da Turquia.
O qual? Esse do é. De São Juan?
De São Juan.
É maravilhoso o circuito, espetacular.
Não, é sensacional. Pega,
ouvintes, entrem lá. Procurem no YouTube o ACTC. Procurem o canal do Turismo Carreteiro e assistam a última etapa. Vejam que é um circuito decente.
Ah, é só pra última pedrada aí.
Vamos lá então. É rapidinho. Cadê aqui?
MotoGP.
Isso é uma coisinha bem rápida, pessoal. A gente já postou várias notícias de cancelamentos de corridas, mas é só pra falar que o Franco Morbidelli ainda tá se recuperando da cirurgia que ele fez no joelho. Vai perder mais 3 corridas. E quem vai correr as 3 corridas é o piloto de testes da Yamaha desde 2001, desde esse ano, Kyle Crutchlow. Vai voltar a andar de moto?
Kyle Crutchlow.
Diz pra não esperar muito.
Teremos Kyle ou Kai?
Diz ele que não é pro pessoal esperar muito dele, porque as motos mudam muito, porque patati, patatá, blé, blé, blé. Ele não tá acostumado, enfim, mas a gente só espera que ele complete a prova, né? E que ele faça um pouquinho melhor, né? Por já conhecer a categoria, ele tem obrigação de fazer melhor do que o Garrett Gerloff fez quando substituiu o piloto italiano em Assen.
Fato.
Será Aliás, que vai? Falando em Morbidelli, né? Falando em Morbidelli, já começa a circular umas atacadas de rádio paddock. E ele estaria para ser ele está cotadíssimo para ser piloto da Yamaha de fábrica.
Sim. Inclusive, nós falamos disso aqui. Nós falamos num dos aquecimentos, a gente falou disso. Ele é o nome para ir correr ao lado do Quartararo na Yamaha principal.
E outra coisa, a equipe Petronas já liberou, tipo assim, se ele quiser acertar com a Yamaha, pode ir.
Lógico, hã? Ele é piloto da Yamaha?
É, ou seja, já começando a...
Ou seja, cada vez mais perto os rumores, realmente, de que Maverick Vinales será o novo piloto da Aprilia.
Que agora, horrível, hein?
Agora, não sei não, viu? Se o Alex Espargaró tá fazendo um milagre com essa moto, eu não duvido nada dele encontrar uma motivação e ir bem.
Tudo bem que lembrando que oficialmente o Morbidelli é piloto da SRT para 2022, mas
sim,
é aquela coisa que a gente sempre fala, contratos existem para serem quebrados.
Para serem quebrados. Breaking all the rules, Peter Frampton já cantava isso.
Com certeza.
Ai, ai. Posso terminar com uma bomba?
Ah, lá vem.
Não, só pra falar que o... A gente ainda tem uns 4 minutos ainda, dá só pra citar isso aí. Lembra do kartista encrenqueiro? O Brigão?
Ah, eu soube da história.
O Luca Corberi? Pois bem. Vocês lembram que durante uma etapa do Mundial de Kart em Lonato, 2020, ele jogou uma peça em cima do Paulo Hipólito, seu compatriota, ficou irritadinho com um toque, pegou uma peça do kart e jogou em cima do Paulo. No fim da corrida ele foi lá brigar com o cara e o pai do Luca foi ajudar a bater no cara, que é uma vergonha. O tribunal da FIA iria bani-lo para sempre, mas no fim aplicaram uma punição de 15 anos. Ele, que logo depois do ocorrido ficou choramingando, pedindo desculpa, que estava se aposentando da categoria.
Ninguém se importa.
Ninguém se importa. Ele foi e recorreu da decisão. E a FIA não aprovou. Ele vai ficar 15 anos longe de qualquer categoria.
Olha a minha cara de quem se importa com isso. A minha cara de quem se importa com isso.
Você se importa, Carlos?
Tanto quanto que sai do orifício retal dos meus cachorros.
Pois é. Então, pessoal, a gente só deve fazer alguma coisa. Que não é esta trilha, é esta.
Dedo gordo.
Eu tô mal hoje, viu? Mas eu tenho moral pra isso. Pessoal, vamos encerrar o programa, né?
Bora.
Tamo encerrando.
Rodrigo,
oi.
Antes de encerrar, eu posso mandar um abraço pra um sujeito, gente boníssima?
Pode ser.
Pô, lembrei de você aqui, ó.
Se ele conseguir te ouvir, pode mandar numa boa. Aproveite, Carlos Martins. E seu destaque final e até semana que vem.
Rodrigo, Eric, até semana que vem. Muito obrigado a todos que nos ouvem nessa semana já antecipado. Feliz Dia dos Pais. E mais, senhor Marco Antônio Barbosa, seu Lebronzete do caramba. Saudade de você também. Aquele forte abraço. E pra quem gosta de ter um podcast, vai logar hoje? Acompanhe, é legal. Abraço.
Você também, Eric. Até a próxima, no seu caso, até quinta-feira.
É verdade, quinta-feira estamos aí para mais um aquecimento e eu espero estar menos pior, porque, mano do céu, hoje tá bravo. Mas é isso aí, tchau, até a próxima.
É isso aí, pessoal, a gente vai encerrando. Lembrando, semana que vem, as provas do fim de semana que vem, teremos a Indy em Nashville, voltando a Indy. Teremos a volta da MotoGP, que vai correr no Red Bull Ring. Mundial de Superbike Most, pela primeira vez eles vão correr no circuito de Most. Stock Car no anel externo. O ETCR vai correr em Copenhagen. E teremos a volta da NASCAR também, já que vai acabar as Olimpíadas, a NASCAR correndo em Watkins Glen. Pessoal, abraço para todos. Bandeirada vai terminando. Semana que vem tem muito mais. Quinta-feira tem a nossa live de quinta, nosso aquecimento. Na quarta-feira, o nosso TBT de quarta. Grande abraço a todos e até lá. Agora sim vai tocar a vinheta correta, pessoal. Tchau!
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre o esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada.